Está a começar mais o programa Acerto Isto de Informação da Rádio Globo e apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O presidente angolano nomeou um jornalista, um académico, uma reverenda, uma ambientalista e um agricultor para o Conselho da República, com vista a melhorar em todas as suas áreas de atuação. O presidente angolano justificou esta terça-feira a nomeação de 5 novos membros do Conselho da República, entre os quais há de uma jornalista, por considerar que não existe democracia sem liberdade de pensamento, expressão e de imprensa. João Lourenço teceu esta terça-feira a breve consideração na cerimónia de tomada de posse de 5 novos membros para o Conselho da República, órgão de consulta do presidente, que passa a integrar 25 membros ligados às áreas da educação, imprensa, agricultura, ambiente e igreja. O chefe da chave disse que foi escolhida a jornalista e ativista social Susana Mendes por considerar que não existe democracia sem liberdade de pensamento, sem liberdade de expressão da imprensa. Pensamos que a jovem que foi colocada representa bem a classe jornalística e a necessidade da defesa destes princípios que a nossa Constituição consagra, frisou. Sobre a nomeação do académico Felipe Zau, o presidente angolano, disse que o convite foi endereçado por haver noção de que se pretende desenvolver o país, os recursos financeiros não são a solução, mas sim o investimento no homem, na sua formação de qualidade. Todos nós reconhecemos que não temos um ensino de qualidade, precisamos trabalhar para dar este passo, para passar da qualidade dos números de alunos matriculados, começamos a prestar atenção para a qualidade do nosso ensino. É com docentes de qualidade, com académicos de qualidade, a casa faz estudantes de qualidade, referiu. Quanto à área religiosa, o chefe do Estado angolano considerou que a sociedade angolana tem vindo a perder valores morais nos últimos anos, justificando assim a entrada da reverenda Diolinda Dorcas Teca. E a igreja, em princípio, joga um papel muito importante no resgate desses valores. Esta é uma luta que é de todos, de toda a sociedade, o resgate dos valores que se vêm perder do dia a dia, mas acreditamos que na linha da frente encontra-se sem sombra de dúvidas a igreja, bem a razão do convite, seguindo já quanto a ambientalista Fernanda Ulombe Samuel, o presidente angolano, disse que foi convidada a jovem ativista pela defesa do ambiente e da conservação da natureza, atendendo ao momento em que o mundo luta contra as alterações climáticas, cujas consequências todos conhecem. Nos últimos dias estamos vindo a ver os jogos que destroem a Europa e a América, as inundações na Europa, os furacões ainda... Ontem passou por Louisiana, Estados Unidos da América, daí a razão que, como por exemplo, outros jovens terem indicado a jovem ativista desta área, que é bastante importante para a vida da humanidade, não apenas de Angola, mas também mas para toda a humanidade, disse sobre o agricultor Alfeio Sachiquepa. O chefe do Estado angolano realçou o seu desempenho no desenvolvimento da agricultura em Angola, mesmo com a exiguidade de recursos e poucos apoios da banca. O nosso Conselho da República, na sua composição, já é bastante heterogêneo, mas mesmo assim, desta vez, entendi convidar um verdadeiro empreendedor do setor da agricultura, alguém que com poucos recursos, talvez com poucos apoios da bancada, mesmo assim, pelo que temos vindo a ver, tem efeitos verdadeiros milagres no que a agricultura, ao desrespeito, expressou. De acordo com o João Lourenço, o governo está a trabalhar para diversificar a economia e no quadro dessas diversificação é dada a particular importância à necessidade de desenvolver a agricultura. O Conselho da República de Angola é integrado pelo Vice-Presidente da República, Presidente da Assembleia Nacional, Presidente do Tribunal Constitucional, o Procurador-Geral da República, os líderes dos partidos políticos e coligações do partido com assento parlamentar, além de entidades convidadas da sociedade civil angolana.
Bom, estas nomeações, aliás, feitas por efeito até da alteração que houve na Constituição, esta revisão pontual previa a entrada de outras pessoas e culminou com estas mesmas nomeações. Chamar uma ativista jornalista que até é premiada na África do Sul trará, digamos, um valor acrescido para participar em manifestações, sabe perfeitamente, digamos, o que é o pensamento da juventude nas ruas e não só, e por isso pode ser, digamos, uma grande mais-valia para que o presidente Auchucult tome notas, boas notas, e que depois, quando tenha que decidir sobre determinados temas de cariz social, de políticas para a juventude, emprego para a juventude, a própria educação, que tem que ser melhorada, a sua qualidade, e outros valores morais, daí a presença da reverenda numa igreja, e também sobre o desenvolvimento económico e empresarial e a presença do empresário. Agora, se nós perguntamos quantas vezes é que este Conselho da República é efetivamente convocado para emitir opiniões ao Presidente da República e este que tome decisões de acordo com as opiniões emitidas pelos seus membros, pois vamos ver que no ano civil não é mais que duas ou três vezes convocado, se é que mesmo chega a este número. Daí que, digamos, que é mais uma daquelas iniciativas de aplaudir e no fim dos aplausos o resultado não é visível. Mas mais vale ter estes membros novos no Conselho da República de não estarem lá presentes. Por isso é com agrado que eu, a sociedade civil e a maior parte das pessoas viram a nomeação destes membros no Conselho da República a juntarem-se aos outros. Agora, a eficácia e as vezes em que é convocado para haver uma escutação antes de uma tomada de decisão por parte do Presidente da República, é realmente aí que é o certo da questão. E não se vislumbra um resultado positivo desta iniciativa. Mas pronto, ela está aí, é de aplaudir-se. Vamos ver no futuro qual é o efeito prático.
Carlos, quando o presidente disse que a jovem jornalista vai, por assim dizer, dar uma nova dinâmica ao processo da liberdade de imprensa no país, qual é a credibilidade que este processo pode ter no seu desfecho final?
A credibilidade era exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Não está em causa as pessoas, são pessoas qualificadas, que a sociedade civil reconhece como seus membros e que têm uma mais-valia nesse conselho, como todos os outros membros o têm, cada um, digamos, na sua área. Agora, o que na verdade não se pode dizer que as coisas vão mudar de um momento para o outro. O posicionamento, as reivindicações que os jovens fazem nas manifestações, em que a Susana Mendes participou, em algumas, em que se pronuncia com opiniões válidas sobre a comunicação social, sobre o jornalismo em Angola, mas não quer dizer que, efetivamente, quando estamos mediante problemas em que é necessário o Presidente da República ouvir outras opiniões, convoque o Conselho da República, ouça e depois toma a decisão de acordo com as opiniões que ouviu. Isso é que não acontece. Aliás, temos aí um SESC que foi criado com 40 ou 50 ou 60 pessoas, já perdi a noção disso, que também foi convocado duas ou três vezes e ficaram-se por ali. Ou seja, é para inglês ver, como se costuma dizer, numa linguagem mais popular, não é? Não vale a pena participar no Conselho da República e noutros conselhos e noutras posições, quando nós sabemos que somos convidados a ocupar esses lugares, mas que depois, ao emitir opinião, digamos que o Presidente da República acabe por não ser sensibilizado por ela e que não tome decisões de acordo com essas posições que acabou de ouvir no determinado Conselho da República. E isso nunca acontece. É que nunca acontece. Que dei um exemplo de que houve um Conselho da República que emitiu uma opinião sobre as autarquias, por exemplo, não é? E que houve, a partir daí, parecia que havia um empenho da parte do Presidente da República em desencadear um processo e acompanhar e estar e com o Presidente do MPLA até dizer ao MPLA para ser mais rápido na aprovação das leis e não criar grandes obstáculos e termos autarquias. Não. Entrou no marasmo, não é? Para não dizer outras coisas, entrou no marasmo e ficou-se por ali. E o que é certo é que estamos a caminho de eleições gerais e nada valeu aos membros do Conselho da República serem favoráveis às autarquias. O que é que ele fez do positivo? Como titular do Poder Executivo, fez o pacote autárquico, mandou para a Assembleia Nacional, em que maioritariamente o seu partido, o MPLA, andou ali a aprovar aquelas leizinhas e tal, em que todos estão de acordo, por unanimidade e tudo mais, mas a principal, que é a institucionalização das autarquias, está parada. Anda ali na Comissão de Especialidade e tal, de um lado para o outro, vão propondo isto, vão propondo aquilo e tal, e coisa para perder tempo. Por isso, ser membro de um determinado conselho, a convite do Sr. Presidente da República, para ouvir opiniões que depois ficam no ar, aquilo não é aproveitado rigorosamente nas decisões ou no resultado de decretos ou de legislação proveniente do Sr. Presidente da República ou proposto pelo Presidente da República, titular de Poder Executivo à Assembleia Nacional, para ser aprovado, isso não acontece, é frustrante. Acaba por ser, para os seus membros, uma frustração.
A situação económica de Angola é muito periclitante, afirmou hoje o economista angolano Alves da Rocha, alertando para que o financiamento da campanha para as eleições gerais de 2022 pode ter impacto no déficit orçamental. Estamos numa situação muito periclitante, disse a Lusa Manuel Alves da Rocha, resumindo desta forma as conclusões do relatório económico de Angola 2019-2020, produzido pelo Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica, da que é coordenador. Agora, com as próximas eleições, no ano que vem, eu não sei de que maneira é que os partidos políticos vão aceder ao orçamento para financiar as suas campanhas, de que maneira o próprio MPLA vai aceder ao Orçamento Geral do Estado para financiar a sua campanha, disse o economista. É evidente que neste momento já se deve ter encontrado outras maneiras de financiar a campanha eleitoral, mas isto pode vir até reflexo no próprio déficit orçamental, muito embora com a presença do FMI. Naturalmente que o recurso ao Orçamento Geral do Estado para financiar a campanha eleitoral pode estar relativamente limitado, destacou o diretor do Centro de Estudo e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, salientou também que as políticas económicas do Executivo não têm traduzido em resultado, apontando como demonstrativos do mau desempenho indicadores como a taxa de pobreza, a taxa de desemprego e a inflação. Em última análise, a eficácia dos planos e das políticas é medida através dos resultados concretos e estes não estão a aparecer por enquanto, disse o académico, notando que as previsões do Centro de Estudo e Investigação Científica apontam para a prevalência a prevalência da recessão ainda em 2021, tal como nos 5 anos anteriores, adiantou o economista. Isto é que são resultados, e perante estes factos não há como nos iludirmos, não há como inventar-se jargões para as próximas eleições, que dá a sensação de que tem um relatório positivo a apresentar ao país e à sua população. Não vale a pena vangloriarmos quando os resultados não existem, disse Álvares da Rocha. Quanto à sustentabilidade da dívida pública, declarou que pode ser vista de vários ângulos e segundo um conjunto de critérios que, não dinâmicos, que são dinâmicos, enfatizando a importância do setor petrolífero nessa equação, tal como o Executivo admitiu recentemente. Álvares da Rocha lamentou, por outro lado, que o desafio da educação continua adiado, apesar de um aumento da componente orçamental dedicada ao setor, ainda assim longe da observância dos critérios internacionais. O que interessa não é aumentar as despesas na saúde e na educação, e sim melhorar a sua eficácia e eficiência, isso passa por reorganizar os setores, sublinhou o investigador.
Os ouvintes que nos acompanham há um ano, nós já estamos neste programa há mais anos, mas há um ano, desde setembro do ano passado, 2020, até setembro agora de 2021, com a pandemia até, há de observar de que todas as situações negativas, porque pouco de positivo é apontado neste relatório de estudos da Universidade Católica, é apontado situações da pobreza, do não desenvolvimento, inclusive o Álvares da Rocha, e muito bem comparava que um crescimento de 0,1% apontado para este ano, perante um crescimento populacional de 3%, não é nada. Quer dizer, não significa nenhum proveito para a população desse de crescimento, nem sequer podemos falar em desenvolvimento. Por isso, a questão inicial do tema, em que aponta que o déficit orçamental vai ser maior em virtude das eleições. Nós aqui no programa da RAU acompanhávamos sempre que, nesta altura, depois das férias dos senhores deputados, por isso a partir de outubro, em que entra o orçamento para geral de Estado para aprovação, hoje é, uma das coisas que nós comentávamos é a inexistência de verbas para eleições. Ouvíamos politicamente os partidos de oposição e o MPLA e algumas individualidades a falarem das autarquias, mas bastava nós verificarmos que não havia verba para eleições autárquicas, para eleições sequer, para chegarmos à conclusão daquilo era só uma dialética. E por isso, este ano, o ano passado, em setembro de 2020, também verificamos que não havia verbas para eleições, por isso as autarquias em 2021 nunca seriam realizadas. Agora, obviamente que este orçamento a ser aprovado para 2021 vai apresentar um valor muito elevado, porque as eleições, pois é muito dinheiro a ser gasto, e estar próximo de um déficit ou de ser deficitário é normal, e não é por isso que não se vai deixar de realizar eleições. Por conseguinte, uma situação que chama a atenção para os ouvintes, e que ainda hoje, dia 2 de setembro, quinta-feira, foi anunciado, e de alguma maneira é compreensível que a população, a sociedade civil em geral, veja que este anúncio de retirar taxas aduaneiras dos produtos de cesta básica que são importados é uma necessidade premente para que haja uma baixa de produtos, de venda de produtos ao consumidor. Mas atenção, eu chamo a atenção aos ouvintes para esta situação, que reflete mais um fracasso do titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, na sua política pública de cariz económico, de melhoria da vida social do cidadão, da sua economia da família angolana, de sobrevivência. Repare, andamos aqui com o PIME para quê? Para disponibilizar, por desconcentração de poderes nos administradores municipais, governos provinciais, mas mais virá para as administrações municipais, criar estruturas, nomeadamente estradas, viradas para onde se está a fazer plantação, onde se está a desenvolver a pequena e média agricultura familiar e outras de maior dimensão, para que houvesse escoamento de produtos até o mercado. Fracassou. Ou seja, está-se a produzir, a televisão pública de Angola e a Rádio Nacional de Angola vão mostrando a grande produção em todas, quase todas as províncias de Angola para iludir, mas o povo não vive de ilusão. O estômago da criança subnutrida não vive das ilusões e da dialética do MPLA e deste executivo, do titular do Poder Executivo João Lourenço. Vive da realidade negativa, muito negativa, de uma alta de preços, de uma hiperinflação, de valores elevados, de uma quebra do poder de compra do cidadão, em que a produção nacional, quando se começou a reduzir a importação, porque não havia divisas que comportasse tanta importação de produtos alimentares, cortaram, até porque grande parte dos produtos, como o feijão, como o tomate, como os ovos, como o óleo de palma, como isto, como aquilo, como aquele outro, estava a ser produzido em território nacional que compensava os produtos importados. Inclusive, houve aquela medida meia ridícula de importar a granel para satisfazer a indústria de embalagem nacional, porque para o que torna realmente o produto embalado consegue chegar a Angola mais barato do que em granel, que depois é empacotado, é embrulhado com a indústria nacional, que só a embalagem torna o produto depois na prateleira caro para a população comprar. E então, hoje, é anunciado com pompa e circunstância, eu estou de acordo que é em benefício da população que, ao eliminar a taxa aduaneira dos produtos importados da cesta básica, quer dizer, desde a fubá, ao óleo de palma, ao feijão, ao arroz, ao açúcar, tudo aquilo que estaria a ser produzido a nível nacional, que até que já não era necessário importar tanta coisa, iria o país diminuir as divisas, toda uma dialética enganadora. Hoje, o que o povo vê, os comerciantes estão todos e os importadores a aplaudir, porque vão ganhar muito dinheiro. Agora vão enriquecer mais do que aquilo quando tinham taxas elevadas, tinham limites de importação para ajudar a diversificação da economia, que ainda hoje o presidente, lá com a nomeação dos membros no Conselho da República, nós vimos no tema anterior, falava. Falhou o MPLA, falhou. O titular do Poder Executivo falhou, ao ponto de que vê-se na necessidade de retirar, não sei por quanto tempo, as taxas aduaneiras para que o produto importado ainda chegue mais barato ao consumidor. Agora, quem é o produtor, quem produz na agricultura, quem está na indústria transformadora que pouco existe, mas existe alguma, provavelmente, na indústria transformadora de produtos alimentares, não vai gostar. Ele estava protegido pelas políticas restritivas à importação e que o povo se viu a pagar preços mais elevados pelos produtos nacionais e não tinha poder de compra e não tem poder de compra. Então como é que João Lourenço resolve o problema? Voltando 2 anos, 3 anos atrás, às políticas de Eduardo Santos, que é, não, na verdade, nós andamos aqui com a diversificação da economia, andamos aqui com a produção nacional, andamos aqui com esta dialética toda, mas o que na verdade, sem a importação, nós não conseguimos alimentar um povo com baixo poder de compra, em que a produção nacional não é compensatória em termos de quantidade, em termos de qualidade, em termos de chegar ao mercado, ela apodrece grande parte no pau, no sítio que é feita a plantação, nem sai de lá porque não há estradas, não há transporte, não é? É mais fácil importar em que o navio encosta no porto de Luanda, de Lobito ou de Namibe, descarrega, tirando as taxas, o produto vai ser barato. Eu só espero é que não haja o oportunismo que costuma haver de alguns agentes económicos, grossistas e importadores, que aproveitam a ausência da taxa para aumentar a sua margem de lucro, o que vai obrigar um grande esforço fiscalizador de preços para que isso não aconteça. Por conseguinte, isto foi encaixado neste relatório, neste tema do relatório, porque vem a comprovar que, efetivamente, o MPLA não sabe governar. O MPLA não sabe governar, não sabe programar políticas a favor da produção, do desenvolvimento, do crescimento económico, para sair da recessão que estamos há mais de 5 anos, e para favorecer a qualidade de vida, que não são níveis elevados, mas melhorar essa qualidade de vida. Hoje, como disse, no sentido do relatório até da Universidade Católica, para baixar o preço da cesta básica, dos produtos da cesta básica, olha, foi voltar para trás, vamos ter que importar e até se vai tirar as taxas aduaneiras para o produto ficar mais barato e haver o poder de compra, que é pequeno, que é pouco, das famílias, mas ao menos encontrar produtos mais baratos, porque na verdade toda a nossa política de crescimento da agricultura, da diversificação da economia, do Plano Nacional de Desenvolvimento é um falhanço.
Carlos, do que estava a referir, no que pode-se então assim deduzir que as eleições já marcadas, quer dizer, previstas para o próximo ano estejam a correr riscos de não poderem vir a ser realizadas? Por falta de verbas?
Não, digamos que esse relatório prevê, como eu prevejo, como grandes, a maior parte da sociedade das pessoas prevêem, que efetivamente quando há eleições há gastos superiores. Por isso o que é dito é que é possível que o próximo orçamento seja deficitário em virtude das verbas que vão ser gastas, não é? Ao fazer eleições gerais em 2022, que será provavelmente em agosto do próximo ano. Por isso que se vão fazer vão, e que se vai gastar mais dinheiro vai-se, e o Orçamento Geral de Estado vai refletir, digamos, essas verbas que vão ser imputadas à realização das eleições. Não é?
O ministro da... Bem, mas isto... Tudo isso tem também a ver com a própria demissão o afastamento do ministro da Economia e Plano?
Bom, se ele foi afastado e foi substituído pelo secretário de Estado da Economia, é porque ele, como auxiliar do titular do Poder Executivo, não correspondeu às expectativas que o João Lourenço tinha na sua pessoa. Por isso, o demitiu, exonerou e já nomeou o secretário de, que era secretário de Estado para ministro, não é? É jogo de cadeiras dentro do MPLA, não é? Por isso é a mesma linha de pensamento de obedecer às ordens superiores do chefe, mas quando o chefe lhe pergunta se ele tem inovação de política, porque depois ainda temos aí uma outra situação, não é? Cai, o que cai é o que tem menos poder, porque aquilo, pela hierarquização do poder a nível de quem decide sobre a economia, nós temos, junto ao João Lourenço, enquanto Presidente da República, titular do Poder Executivo, um Ministro de Estado da Coordenação Económica. E este é intocável. Mas quem manda é esse, não é o Ministro que foi demitido. Este é o elo de ligação, o Ministro que foi demitido é o elo de ligação mais fraco. Por isso, o intocável é o Ministro da Coordenação Económica, Ministro de Estado e da Coordenação Económica, que manda no outro ministro. Que muitas vezes as reuniões de trabalho e tudo mais não é feito com o titular do Poder Executivo João Lourenço, por isso é que ele tem o Ministro de Estado da Coordenação Económica, mas sim feito entre o Ministro de Estado da Coordenação Económica com o Ministro da Economia e Planeamento. Por isso, quando depois tem que se mexer, o elo mais fraco é o ministro ou o secretário de Estado. Mas só o que parece o que é intocável e mantém-se sempre é o ministro de Estado e da Coordenação Económica. A má política, a situação económica do país, não se deve a ele, ministro de Estado da Coordenação Económica, mas sim ao que está abaixo dele, que é o ministro da Economia. O que é interessante de analisar, não é?
A Assembleia Nacional de Angola aprovou nesta quarta-feira, dia 1 de setembro, a Lei Orgânica das Eleições Gerais com 126 votos do MPLA, partido maioritário, enquanto UNITA, Casa CEPR, S52 na oposição votaram contra e a FNA se absteve. O projeto de lei do registro eleitoral oficioso foi, no entanto, aprovado por unanimidade. Ao justificar o voto na Lei Orgânica sobre Eleições Gerais, o deputado Tomás da Silva lembrou que nas discussões na especialidade 90% dos artigos não foram aprovados em consenso e que por isso não entende o posicionamento da UNITA que só pode ser por birra. A lei revista resulta da fusão da iniciativa dos dois maiores partidos dos dois maiores partidos do país que discutiram na especialidade exaustivamente, o diploma tendo havido consenso, sustentou Tomás da Silva, sublinhando que tudo está claro, compete à Comissão Nacional Eleitoral a centralização dos resultados provisórios com base nos dados fornecidos para as comissões provinciais eleitorais. Do lado da UNITA, o líder do grupo parlamentar, Liberty Sheaka, classificou o diploma de uma traição ao contato genuíno dos angolanos de constituir um verdadeiro Estado democrático de direito, livre, próspero e moderno, por não incluir contributos da oposição. Para Sheaka, não se trata de falta de consenso entre as duas opções democráticas, trata-se de rejeitar, em nome do povo angolano, a proposta de que visa consolidar o Estado das ordens superiores. Aquele parlamentar disse que a UNITA rejeita a lei porque ofende gravemente os direitos dos angolanos ao voto livre e secreto e igual. O presidente do PRS, Benedito Daniel, que votou contra, afirmou que a lei não está adequada ao modo de eleições que Angola pretende. O registro eleitoral oficioso arranca este mês e devem inscrever-se a todos os cidadãos a partir dos 18 anos de idade.
Hoje houve uma conferência de imprensa sobre este assunto, com os partidos da oposição, com os líderes parlamentares dos partidos da oposição com representação na Assembleia Nacional, que ele levaria alguidares e toalhas para enxugar as lágrimas. Os alguidares eram para as lágrimas caírem da oposição, destes líderes parlamentares da oposição, e oferecia as toalhas também para enxugarem as lágrimas. Porque, na verdade, esta choradeira não se sabe bem quem trai quem e trai o quê. E o que é que quero dizer com isto? Nós vivemos um regime de representação partidária. Ao fim e ao cabo, o objetivo principal dos partidos é chegar ao poder. Nós tivemos eleições em 1992, foi o que foi. Depois voltámos a ter em 2018, depois em 2012, depois em 2017 e agora em 2022. E sempre houve experiências negativas, a oposição na contagem dos votos a reclamar as situações que nós sabemos, a fazer, a UNITA a fazer um livro branco sobre as fraudes e as irregularidades. Tudo termina no, nas decisões da CNE que é com controlado o MPLA, recorre um Tribunal Constitucional quando ele começou a existir e fica tudo em águas de bacalhau, vamos para a Assembleia Nacional, vamos receber os bons ordenados, os bons benefícios, andar de Lexus por mais 5 anos. Não estão a gostar? Paciência. Mas é aquilo que eu estou convencido que a maioria dos jovens e a maioria do povo, ouvir estas minhas palavras, vão acenar a cabeça mais num sim do que para um não. E então, voltando a esta situação da discussão, está-se a discutir na especialidade, de facto, a oposição apresenta propostas que vem agora dizer que foram absolutamente rejeitadas pelo MPLA e que vigorou toda a decisão que o MPLA levou, todas as propostas definidas pelo MPLA, não foram receptivos às propostas da oposição, da UNITA e de outros partidos. Paciência, não é? Paciência. É que o cidadão o que é que faz? Encolhe os ombros. Porque é o MPLA que temos e são os partidos da oposição que temos. Isto não há na discussão. Se fosse abertas ou se fosse a público, eles teriam mais cuidado no que estariam a discutir nesses comitês de especialidade. Agora, vêm-se chorar, não é? Daí os alguidares para receber as lágrimas e as toalhas para enxugar a cara, daquilo que efetivamente o MPLA, pois o MPLA é poder, faz o que quer, mas isso nós já sabemos, não é? O que nós não temos é uma capacidade de uma oposição partidária que faça-se afirmar, apesar de estar numa posição de inferioridade numérica na Assembleia Nacional, que é conhecido desde que há eleições em Angola, que é assim, não é? Mas não são capazes de bater o pé. Ah, depois uns votam contra e tudo mais, depois faço esta conferência de imprensa. E são os problemas normais, são os problemas de que não vão, vai haver votos múltiplos, os votos de antecipação, que acabam por não ser bem controlados, que fazem parte da tal fraude, dizem que está-se a preparar a fraude, eu não digo que não, não dizemos que não, a sociedade civil também não diz que não, já estamos a ver o filme, já vimos o filme, é uma repetição, estamos a ver pela segunda, terceira, quarta vez, não é? A contagem dos votos, nos finalmente vai acabar os votos a serem conduzidos para aquele espaço fechado, controlado pela Casa de Segurança do Presidente, onde não está presente, nunca esteve presente nas eleições anteriores, e a oposição vai lá visitar aquilo quando está vazio, mas depois na contagem dos votos aquilo está fechado e não há nenhum elemento. Como é que num país que se considera democrático, que faz eleições democráticas, os partidos de oposição, sejam eles quais forem, em coligação ou considerados isoladamente, acabam por deixar que isso aconteça? Têm medo? Têm receio de contestar? Ou vamos contestar e tal coisa e depois vamos lá nos sentar, cada um quer os seus lexos novos, não é? E as suas Epá, já estamos habituados, pá. É o meu irmão que está lá, a minha mulher que está lá, o meu filho também há de ir para lá, o meu amigo, aquele, ah, pá, mete também. Os ouvintes estão a entender o que eu estou a dizer, não é?
Carlos, por
E
exemplo.
depois,
Não, continua.
só para. E depois que a contagem municipal desaparece, a contagem provincial desaparece, depois vai acontecer como aconteceu em 2017. Em que a CNE ainda não tinha feito a contagem final, já estava a anunciar o apuramento dos votos, não é? E que agora, com esta legislação, vai-se legalizar essa irregularidade. Mas se eles têm consciência de tudo, estão ali a discutir, a dizer, ponto final, dizer assim, meus amigos, isto é assim, vocês podem ter maioria, podem ter o que quiserem, não querem aceitar. De uma vez por todas, em que por lei tenhamos uma lei adequada, com as nossas propostas bem discutidas e aprovadas, não é? Ou não estamos, e não estamos aqui a fazer nada. Não, epá, temos que ser dialogantes, temos que ir pelo diálogo, temos que conversar. E depois vem-se chorar, como hoje, não é? Para a conferência de imprensa. Então, nós só nos resta levar os alguidares para as lágrimas caírem ali e as toalhas para eles enxugarem as lágrimas.
Carlos, quando, por exemplo, potências investidores internacionais e mesmo até nacionais olharem para esta situação, para esta lei orgânica, não ficarão com receio de que, na verdade, não existirá, não poderá haver premissas para uma estabilidade política e social no país.
Essa análise feita pelos investidores internacionais só é feita depois dos resultados. Acompanham, de alguma maneira, o decorrer, os observadores, as eleições apontarem irregularidades, os partidos da oposição acusarem o MPLA de irregularidades, a CNE de irregularidades e por aí fora, e tudo mais, não é? Mas que a lei propõe-se exatamente a isso, e depois no resultado final. E depois os investidores, mediante o resultado final. E o comportamento que os partidos políticos e coligações de partidos políticos, ou frentes, que sejam, seja o que for, é um clube de amigos, que já começa a ser um clube de amigos que está ali, não é? Mas ainda há quem acredite, o contrário. Pronto, depois as pessoas vão ver o resultado, não tem que demorar muito tempo. Daqui a um ano, em setembro, meados, finais de setembro, temos já resultados das eleições gerais de 2017. Que está a correr tudo muito mal para o MPLA, como nós sabemos, ainda no tema anterior verificámos isso, não sabe governar. Mas também temos uma oposição que não sabe sair da oposição. Pronto. E por conseguinte, os investidores internacionais, a comunidade internacional, os credores internacionais, querem paz e sossego e digamos que as coisas acabem. O MPLA acaba por ultrapassar e eles acabam por se acomodar aos lugares e tal, e têm ali mais 5 anos de dinheiro de entrar e tal, e vão-se contentando. Eu considero que a situação política e social é muito grave em Angola. Eu considero que efetivamente existe um clima muito favorável para que uma oposição ganhe, não é? E depois, se o MPLA, de que forma é que vai entregar esse poder caso perca as eleições, é outra questão, não é? É outro campeonato a ver-se, não é? Muito complicada. Mas tudo indica toda uma situação que é uma lástima, que é um caos, uma situação realmente que não. Que uma pessoa quase já nem consegue dar outro tipo de opinião do que esta que é desfavorável. Por isso a oposição, efetivamente, vai ganhar nas calmas, como se costuma dizer, não é? Mas o que os jovens, que são grande maioria dos eleitores, e a mulher também tem uma quota parte de maioria, têm que estar de ouvidos bem abertos e olhos bem abertos para ouvirem e verem o que é esta oposição, não é? Não há nada de mal de eles serem amigos, mas clube de amigos é outra coisa. É outra coisa, não é? E por conseguinte, Nós não queremos mudar de mal para pior. Mal para pior, mas vale como está. E vamos ver se ainda conseguem alterar as coisas. Bom, mas que vai haver alternância, vai. Agora, em que modos é que essa alternância pode ser de alguma maneira coertada, não existir essa alternância por haver irregularidades eleitorais, por haver fraude eleitoral, quando até na base de fazer a legislação, onde se poderia estar a corrigir coisas que vão para a conferência de imprensa hoje, chorarem-se, uma choradeira. Eu já não vou em choradeira. Eu acredito que muitos dos cidadãos já não vão em choradeiras. Eu, a falar assim, acredito que muita gente compreende aquilo que eu estou a dizer. Porque acabam por ser os interesses pessoais de lideranças da oposição, também são muito semelhantes às lideranças do MPLA, em termos de ambições pessoais. Em termos de seleção de quem quer ser deputado e quem pode ser deputado, e manipulam dialeticamente toda uma juventude que está ansiosa pela alternância, pela mudança, para ver os seus anseios e ambições coletivos a serem concretizados com políticas sérias, políticas públicas sérias, na área da habitação, na área do emprego, na área da saúde, na área do empreendedorismo, na área do desenvolvimento sustentável. Mas o que nós vamos observando são choradeiras.
Os subornos para matrículas e avisos da falta de milhares de professores arrancou o ano letivo em Angola, um cenário que repete anualmente, seguindo o segundo país. Encarregados de educação e estudantes, os primeiros queixam-se das dificuldades que têm para matricular os seus educandos por falta de escola e afirmam ser alvo de pedidos de subornos para poderem matricular os filhos. De 50 mil a 120 mil kwanzas, cerca de 80 a 120 dólares é o valor que se paga para conseguir uma vaga em institutos públicos de nível médio. Em Luanda, Sisua Tembo, mãe de uma estudante, disse que lhe pediram 100 mil kwanzas para matricular a filha. Tenho uma filha, a minha filha estudou no Quilamba, nona classe, tem agora de estudar décima classe. Fui para matricular e não consegui, com licença. Então, estão a pedir-me 100 mil kwanzas por não conseguir, vai ficar sem estudar, disse Alberto. Alberto Cambange, outro pai, afirma que teve mesmo de pagar para poder matricular a sua filha, não tinha lugar suficiente, só por isso recorria ao termo mais fácil, ou seja, através, com licença, através da gasosa, consegui matricular a minha filha, como contou. Os outros disseram que recorreram às escolas privadas para poder matricular os filhos, algo que contribuiu para o agrandamento da sua situação económica. Entretanto, o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, EMA, pede a intervenção do chefe de Estado pelo facto de não haver mudança a nível do ensino. Temos assistido à comercialização do ensino e o número crescente de crianças está fora do sistema de ensino, lamentando a Francisco Teixeira. Por outro lado, a Domar Ginguma, secretária-geral do Sindicato Nacional dos Professores, SIMPROF, disse que existe um país em déficit de dezenas de milhares de professores, que vai aumentando todos os anos. Continuamos a ter um sistema, no sistema, um déficit de 75 mil professores, afirmou.
Para que no próximo ano, 2022, não estarmos a debater os subornos e a corrupção a nível de matrículas no primário, isso também nos outros níveis de ensino acontece, mas basicamente é esta altura que acontece mais. Para que no próximo ano não tenhamos a comentar isso, É preciso que as denúncias sejam feitas, ter uma fiscalização atuante, abrir processos-crime contra quem recebe e também aqueles que pagam. Que esses processos-crimes redundem erguidos, que vão a julgamento e que possivelmente, desde que provada a culpa, sejam condenados com prisão efetiva. Quando isto for aplicado nestes moldes, no ano seguinte, eu acredito que nos anos seguintes, esta situação de suborno e de corrupção termina, reduz-se, primeiramente, em grande parte, e acaba por terminar. Porque professores é o que há mais prontos para ir trabalhar. Os corruptos têm ficado fora. Por isso, só uma mão forte para debelar, eliminar este tumor que corrói o nosso sistema de matrículas, só, efetivamente, uma mão forte que usa o direito para punir os prevaricadores, que todos os anos, eu até acredito que sejam sempre os mesmos. Por isso, com eficácia, a sugestão que fica é exatamente essa. E não pode-se dizer que é uma situação radical, porque não podemos ser coniventes com o corrupto ativo e com a corrupção passiva. Quem não tem culpa são as nossas crianças, que têm que ter, nós temos a obrigação de lhes dar toda a possibilidade de crescerem em moldes em que a maioria de nós não crescemos, com acesso ao ensino, à educação, porque sendo eles o motor do desenvolvimento, é a contar com eles que daqui a 20, 30, 40 anos o país esteja num patamar totalmente diferente do que aquele que seus pais e seus avós tiveram. E não é só com o aumento da alocação da verba do OGE, é importante que cada vez mais haja um aumento crescente das verbas para a educação, porque há múltiplos problemas, não é só este, dos subornos e da corrupção, dos professores e de diretores e todos aqueles que controlam esta situação de matrícula, porque nenhum pai, nenhuma família quer os seus filhos fora do sistema de ensino, não é? Até é um direito que é promovido e protegido pela nossa Constituição, e por conseguinte tem que haver aqui a componente de fiscalização muito ativa e a punição dos prevaricadores para que não andemos todos os anos a falar sobre este tema.
Por último, quando o presidente do Conselho de Administração da empresa Transporte Coletivo Urbano de Luanda, Bel Cosma, desapareceu da capital sem deixar o rastro, o ministro angolano dos transportes pôs um anúncio no jornal pedindo-lhe para se apresentar no ministério para tratar de assuntos do seu interesse. Estava-se em janeiro de 2019 e foram dados 8 dias a Cosma, que já não era vista há 3 meses. Para reaparecer. Sucede que a altura da sua volatilização coincidiu com o facto de ter sido constituído ou arguido pela Procuradoria-Geral da República de Angola num processo relacionado com desvio dos fundos de um organismo tutelado por aquele que, à altura da sua volatilização, constituiu com o facto de ter sido constituído num processo relacionado com desvio de fundos de um artigo, de um organismo tutelado por aquele Ministério, o Conselho Nacional de Carregadores, por suspeita da prática de branqueamento de capitais, corrupção, peculato e associação criminosa. Entretanto, extinto e substituído por outro organismo, este Conselho acompanhava os processos de importações de mercadorias, o desaparecimento de gestora deles, logo a seguir de terem sido condenadas pesadas penas de prisão várias outras figuras da elite angolana implicada no esquema, que terá lesado o Estado em mais de 1.000 milhões de kwanzas, 13 milhões de euros. Com o pedido de comparência, o ministro ficou sem resposta. Luanda, o Socorro da Cooperação Internacional, que só deu frutos passos 2 anos em janeiro passado, quando a Polícia Judiciária deu com a Bela, entretanto, já procurado pela Interpol numa casa que tinha na região de Lisboa. Foi aqui que se escondeu perto da justiça angolana, a pretexto de necessidade de tratamento médico a problemas cardíacos. Consigo estava um filho de 14 anos que sofre de uma doença crónica. O antigo gestor tem ainda uma filha de 23 anos a estar em Portugal. Trata-se de um homem de 57 anos de idade, que anteriormente desempenhou funções de alto cargo na administração de uma empresa de transportes coletivos de Angola, anunciou na altura esta a polícia, sem revelar a identidade do detido, guardará em prisão preventiva o ulterior termos do processo de extradição. Logo no mês seguinte, a ministra da Justiça portuguesa, também angolana, Francisca Banduni, concluía que o suspeito era de facto extraditável ao abrigo dos acordos entre os dois países nesta matéria, não para responder por todos os crimes que estava indicado, mas apenas pelo o mais grave deles, todos o peculato, cuja moldura penal oscila em Angola entre os 12 e 16 anos da cadeia. Os restantes delitos deverão ser amnistiados pela lei angolana, mas a aplicação deste perdão válido para todos os angolanos que têm cometido até 2015 crimes puníveis com até 12 anos de cadeia, que 12 anos de cadeia, 12 anos de cadeias, que a Bel diz não estar totalmente garantida, desde a sua detenção em território nacional, que os representantes legais do arguido têm esgrimido nos tribunais portugueses o argumento de que o ex-presidente do transporte coletivo urbano de Luanda não tem garantia suficiente da justiça angolana que permita a sua extradição. Sendo também verdade e do conhecimento público que o Estado angolano tem vindo a condenar judicialmente coletivos urbanos de não terem de diversas pessoas politicamente expostas em Angola, seja ex-ministros, ex-diretores de empresas e outras pessoas que estiveram relacionadas de alguma forma com o anterior governo angolano por crimes amnistiados e não amnistiar sem a redução de um quarto de pena, conforme previsto na lei da amnistia, indicava também a contestação à extradição. Foram argumentos que não comoveram, porém, o Supremo Tribunal de Justiça, que recorda numa decisão datada do fim de julho, mas agora divulgada, que a convenção assinada entre os membros da comunidade dos países da língua portuguesa não prevê a possibilidade da recusa da extradição com fundamento no alegado funcionamento deficiente do sistema de justiça e do sistema prisional do Estado emissor do pedido de cooperação, caso não se conforme com esta ordem de regresso a Luanda. A Bel Cosma tem ainda um outro mecanismo à sua disposição para contestar. Resta saber se valerá a pena.
Ainda hoje, o Procurador-Geral da República de Angola, em declarações públicas, referia-se a este senhor, a Belles, esperando que a justiça portuguesa proceda dentro do protocolo que há entre de intercâmbio e ao nível da Cplp, espera que esta extradição seja efetuada, por isso não vê nenhuma outra senão do que esta mesma extradição deste indivíduo para responder perante a justiça angolana e no quadro de todas aquelas amnistias que vai beneficiar, como muitos outros andam em Angola e fora de Angola a usar aquilo que roubaram, porque a amnistia veio em boa hora ajudá-los nesse sentido, ou até na redução de pena de um quarto. Mas também o PGR aproveitou e falou do caso do Copelipa, de que o processo está numa fase final, não querendo adiantar o tempo que ainda falta em termos de investigação para ser enviado para tribunal e julgamento, porque diz que, digamos, que a investigação tem que ser feita com segurança para que depois não haja um desaire e eles acabem livres e sem cumprir penas. E também comparou com o caso do general Dino, que já passou pelas barras da justiça e que, quando fa se fala, isto nas palavras do próprio Procurador-Geral da República Angolano, em uma seleção de processos de corrupção em Angola, de que é natural que se faça essa, ou que se tenha essa ideia de. Porque os elementos, as pessoas envolvidas eram do antigo governo, do antigo regime de Eduardo Santos, e por isso haver uma imagem de seleção é porque eram essas pessoas que ocupavam lugares de chefia, cargos de chefia, ao mais alto nível alguns, e que por isso, aproveitando esses mesmos lugares, enriqueceram e pronto, e daí a noção de haver um combate à corrupção seletiva. Mas o que de facto persiste na sociedade civil e nos cidadãos em geral é a ideia de que quem roubou, mas roubou a sério, não é? Altos valores conseguiu pôr lá fora. Os que estão em Angola vão devolvendo alguma coisa para ver se conseguem passar na chuva, não é? Não, nem sequer que lhes caia nenhum pingo nas costas da justiça, de forma que, pronto, depois com o esquecimento e tal, eles vão começando a viajar, vão começando a fazer uma vida normal e as coisas acabam no esquecimento, no malembe-malembe e tal, e a coisa vai indo. Por isso, não há uma boa imagem em Angola de que há um combate sério, sem olhar a quem, aos cargos que ocupou, ao partido que pertence ou que não pertence, não há um combate sério da corrupção em Angola. É a dedo, é conforme as influências. É conforme a possibilidade de fuga posterior, não é? E que às vezes apanham, são extraditados muito raramente, e que com esta política de devolução, não é? Também o PGR se queixava-se de que efetivamente há alguma dificuldade na cassação, no pegar nos valores arrestados. Confiscados em proveito das instâncias judiciais e que depois vá redundar finalmente até em proveito de outras áreas que são necessárias apoiar, habitação, saúde, educação, e por conseguinte estamos numa fase muito primária, reconhecendo o Senhor Procurador-Geral da República. De que os processos são por natureza morosos, em virtude do cuidado que tem que se ter na instrução dos mesmos, para que quando em julgamento as defesas não consigam encontrar fragilidades na acusação do Ministério Público, e que consiga-se condenações, que é uma coisa que quando acontece em muito pouco tempo e rapidamente eles saem cá fora.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Continuação de uma boa noite. Até à próxima edição.
A continuação de uma boa semana para os nossos ouvintes, também que tenham um bom fim de semana e cá estaremos no próximo, na próxima semana com outro programa. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos.
Destruíram é pouquinho, quando a vida já ia para frente.
agora de que Cristo me diga o som de amor. E atiraram para as trevas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem dinheiro, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, não me esqueço. Sungata vendendo pra garantir aquele refúgio. Fui rastreado, cangado, meus mambos passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, minha gente? Fui dormir frustrado com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei por aqui, minha gente, por mim. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Veja só, minha gente, meus salários, meu salário não foi. Não foi essa a minha casa, a liberdade que eu sou. Não foi essa a minha casa, a liberdade que eu sou. Das cantores que se esperam, independente do que vieste a final. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste no povo imaginário. Peguei na minha mutima, fui fazer um desarrojado. A polícia pimba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que estava aqui. Ser político agora é que estava aqui.
Eu quero ser bonito.
Eu quero ser bonito.